Uma pessoa está perguntando o que se entende por ressurreição. A ressurreição é um fato real, só que ela se dá no plano etérico. E a ressurreição não tem nada a ver com o corpo físico nem com o plano físico. A ressurreição se dá numa avançada etapa da nossa evolução. Preciso que a gente tenha passado por certas expansões de consciência para depois chegar nesta ressurreição, que não é física. O que acontece é que a nossa rede etérica, esta rede que mantém o físico todo reunido, esta rede etérica, quando nós evoluímos bastante, ela é substituída pelo material que vem do corpo de luz, que está no plano espiritual. Então, a rede etérica é substituída pela energia do corpo de luz. Então, é a energia do corpo de luz que passa a manter o corpo físico integrado e não mais o etérico. O nosso débito kármico para com a matéria física deve já estar equilibrado, senão não é possível esse fato. Não se pode substituir a rede etérica pela energia do corpo de luz se o débito do indivíduo para com a matéria física etérica, não esteja harmonizado, não esteja equilibrado. Então não é qualquer um que pode ressurgir. Precisa que os débitos kármicos com a matéria estejam harmonizados, não equilibrados, e aí esta substituição pode ser feita. Quando acontece isto, o corpo ressuscitado, que é visto do etérico para cima, não aqui, óbvio, o corpo ressuscitado não é igual ao físico. Nem pode ser igual, porque ele é plasmado com os moldes do espiritual. Vocês conhecem lá do Evangelho que quando Jesus ressurgiu, que as pessoas não o reconheciam. Era diferente, porque ele estava com o corpo que ele foi produzindo durante a ressurreição. Então já era um outro tipo de corpo. Esse corpo espiritual, este que ressurge, é plasmado de uma forma diferente em outras leis. Nosso corpo físico segue as leis materiais. Este outro segue as leis espirituais. Por isso não pode ser igual. Então é por isso que não era reconhecido. E o que melhor fazer, pergunta uma pessoa, para identificar, resistir e eliminar os ataques das forças involutivas que nos vêm através do corpo mental? Então nós temos que ir regenerando o nosso corpo mental através dos contatos mentais que fazemos e através dos pensamentos que produzimos. E à medida que o nosso mental vai ficando mais purificado, nós podemos perceber melhor os ataques das forças involutivas. E um mental já suficientemente estabilizado num nível positivo, ele mesmo, como corpo mental, resiste a estas forças. Aí elas não chegam a se introduzir tanto. É quando o mental é comum, quando o mental não está preparado, é que ele tende a absorver todas as forças negativas. Mas quando nós vamos trabalhando o mental, nós já vamos percebendo essas aproximações. E aí o corpo mental, ou o indivíduo, tem tempo suficiente para afastar, para se preparar, para se dar conta do que está se aproximando. Mas se o mental não está disciplinado, pode-se nem perceber e sem querer, inconscientemente, já está com o mental cheio dessas forças e difundindo essas forças. Então precisa realmente ir disciplinando o mental, porque aí se percebe a aproximação dessas forças ou se percebe quando elas começam a atuar. E não como acontece normalmente, que as forças entram, fazem o que elas querem, a gente nem percebe, elas fazem tudo, vão embora e a gente nem se dá conta. De forma que precisa realmente um trabalho nesse sentido. E uma pessoa está com alguém desencarnando em casa há bastante tempo, uma pessoa que está muito apegada ao mundo material. Como é que ela pode ajudá-la espiritualmente? Então você permanece neutra, imparcial diante dela. Você não alimenta esses apegos. Você fique o mais neutra possível. Isso é uma forma de não alimentar os apegos dela e de não alimentar esse trabalho de resistência dela. Uma pessoa diz que está vivendo uma crise muito intensa e que ficará aqui por 2 semanas. E ela está perguntando como deve fazer, porque ela nunca tinha passado por um processo assim. E que ela parece estar morrendo. Que o vazio está muito grande. As crises são muito abençoadas. Uma crise quer dizer que nós estamos passando por uma transformação. A transformação está se aproximando ou já está se implantando. Então entra-se em crise. Isto é, nós estamos desadaptados diante daquilo que vem, diante da transformação que vem. Então pode-se ver uma crise de muitas maneiras. Mas no fundo, uma crise é uma oportunidade de nós sermos outro depois da crise. Então quanto mais intensa é a crise, maior poderá ser a transformação depois que ela passar. Porque toda crise passa. Ninguém pode viver em crise eternamente. Ela passa, tem um intervalo de repouso, depois vem outra. Outro repouso, depois outra. Dependendo do tipo de transformação que nós temos que fazer. Mas aí precisa realmente abraçar a crise, ter muita gratidão por ela estar presente. Então se você se sente vazio, se você sente que está morrendo, agradeça por isso. É sinal que a crise está te trabalhando. Você agradeça. Enquanto ela estiver aí trabalhando você, você agradeça, seja grata. Porque aí ela resolverá o que ela tem que resolver com mais facilidade, sem as suas resistências. E se você vai ficar aqui 2 semanas, quem sabe se nessas 2 semanas esta crise já evoluiu, você já se transformou e vá se preparando para a próxima. Porque a próxima será para você dar um outro passo. De forma que estar em crise é uma graça. Há pessoas que ficam muito aborrecidas com as crises. Tem pessoas que se deprimem com as crises. Tem pessoas que quando entram em crise mudam o modo de ser. Elas se deixam afetar por uma graça que está acontecendo com elas. Isto é, era a única forma delas se transformarem. É uma crise. Então, bom trabalho nessas 2 semanas para a sua crise. Que ela te trabalhe bem, não é? E aí vamos ver como é que você estará daqui a 2 semanas. E uma pessoa pergunta o que é a culpa. Sob um certo aspecto, a culpa é um sentimento completamente inútil. Enquanto você está se sentindo culpado, você com isso está simplesmente se corroendo. Inútil isto. Porque esse sentimento vem quando você tem consciência que devia ter feito algo de outra maneira. Como você não fez, então depois vem a culpa. Ficar destilando a culpa não resolve nada, compreende? Porque o que você fez já está feito. Não adianta se sentir culpado, porque não vai mudar nada. O fato de você se sentir culpado não vai nem agravar e nem melhorar o que você fez. O que você fez está feito. Não pode voltar atrás, está lá feito. Aquilo ficou feito no universo. E vem esse sentimento. Quanto mais você alimenta essa culpa, mais você se desgasta e não muda absolutamente nada do que foi feito. Apenas você se desgasta, mas a coisa não mudou. Então, quando nós sentimos culpa por alguma coisa, se trata de fazer o contrário daquilo que gerou a culpa. Então você pode ter culpa por ter errado no tratamento de alguém. Não adianta você ficar alimentando essa culpa. Você trate aquela pessoa diferente. Trate ela agora corretamente. E com isto tudo se dissolve. Agora, sem agir ao contrário do que aquilo que te gerou, esse sentimento inútil, sem agir ao contrário, não resolve nada. Digamos que você fez uma coisa que não apaga mais, porque o que se faz está feito, né? Então, você fez uma coisa, aquilo provocou uma mudança no universo. Você acha que foi errado? Faça o contrário. Porque o contrário vai produzir um outro movimento no universo que vai equilibrar aquele primeiro. Então não tem como você se liberar de uma culpa se você não faz o contrário. Fazendo o contrário, você neutralizou aquilo, pronto. Mas as pessoas fazem um drama muito grande com isso que elas chamam de culpa. Inútil, porque não resolve absolutamente nada. O que resolve para o equilíbrio do universo é você fazer o oposto, porque ali você produziu o equilíbrio, você reequilibrou, e aí está tudo resolvido. E uma pessoa pergunta o que quer dizer seja igual diante do pequeno e do grande. Sim, somos nós que consideramos uma coisa maior do que a outra, não é? Nós achamos que uma coisa é muito importante, que a outra não tem nenhuma importância. Quando no universo tudo tem importância. Até um grão de poeira tem importância. Não existe isso de coisa mais importante do que a outra. Isso é uma coisa mental nossa. Então nós temos que aprender a ser iguais diante de tudo. Porque se nós não formos iguais diante de tudo, nós começamos a aumentar essas diferenças. Então, tem que ser igual diante de tudo. Alguém desencarna ou alguém encarna, você não tem que sentir essas duas coisas diferentes uma da outra. Porque tanto encarnar como desencarnar são dois movimentos. Um é consequência do outro, porque quem encarna vai ter que desencarnar. Só na mente irracional das pessoas é que isto pode ser diferente. Então eles fazem festa quando alguém encarna e choram quando alguém desencarna, porque são irracionais. E tanto você está completamente impassível diante de uma coisa quanto diante de outra. As duas são importantes. E você tem que aprender a lidar com as duas, aplicando ali os mesmos valores. Então, isto que quer dizer ser igual diante do pequeno e do grande. E uma pessoa sonha muito com água. Quando sonha com água suja, depois sempre acontece algo ruim. E quando ela sonha com água limpa, acontece algo de bom. Sonho com água, principalmente sonhos que são recorrentes com água, quer dizer que você vive no plano astral. A água simboliza o plano astral. Então você vive no mundo emocional. Então você sonha com água. E você já aprendeu que no simbolismo dos seus sonhos, água suja é coisa que está significando algo incômodo e água limpa está simbolizando algo menos incômodo. Trata-se de nós irmos observando esse mecanismo, e se a gente continua sonhando com água, é porque a gente está demorando demais para se elevar do plano astral. Porque quando nós saímos do astral emocional, quando nós nos elevamos daí, os sonhos mudam. Os sonhos mudam. E aí os sonhos passam a ter outros simbolismos, diferentes do simbolismo astral. Os sonhos astrais, o simbolismo do astral, do plano astral, usa elementos muito parecidos com tudo que existe aqui na vida física externa. Então, nos sonhos astrais, a água é como a água daqui. Você vê a água como aqui, ela te mata a sede, como aqui. No plano astral, os sonhos são muito semelhantes ao que se passa aqui. Então é um simbolismo muito limitado, porque o plano astral não dispõe de elementos que te deem uma outra compreensão das coisas. No plano astral, você está repetindo o que sempre viveu aqui. Então se trata de você colocar a sua mente em coisas além das coisas triviais. Então, em vez de deixar a sua mente ocupada só com aquilo que é trivial, só com aquilo que é o dia a dia, que nós temos que nos ocupar disso também, mas não só disso. Então, quando você se ocupa o indispensável com o dia a dia, e depois coloca sua mente em outras coisas fora do dia a dia, numa outra direção, numa direção superior. Então você coloca sua mente num plano superior, num nível superior. Aí você vai começar a solicitar sonhos mentais. E os sonhos mentais fazem outro efeito. Os sonhos mentais têm sempre um impulso um pouco menos materiais do que os sonhos astrais. Enquanto os sonhos astrais confirmam a nossa situação aqui, porque os elementos são os mesmos e quase concretos, os sonhos mentais vão nos despertando para outros tipos de realidade, um pouco acima do astral emocional. E uma das formas que se tem para começar a desenvolver a mente, uma das formas é leitura. Na leitura você emprega a mente, não é? Então aquilo é uma forma de você começar a desenvolver a mente, de você começar a solicitar a mente. Uma leitura pode fazer você pensar, refletir. Uma leitura pode te trazer perguntas que você vai ter que procurar resposta. Você vai mudando de nível. A mente vai tendo necessidade de outras coisas. Aí você começa a ter sonhos mentais. E os sonhos mentais são para mostrar para você como é que a sua mente trabalha, como a sua mente funciona. Se a mente cria um sonho, então você vê pelo sonho o que que a sua mente cria. Você já vai conhecendo o mecanismo da sua mente. Mas aqui precisava, se você sonha com água sempre, 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 você passe a ler livros que levem a sua mente a compreender alguma coisa, a refletir, e aí a qualidade dos sonhos vai mudando. Veja aqui, por exemplo, uma pessoa que é mental teve um sonho. Não havia imagem alguma, mas no sonho estávamos reunidos e a energia era de advertência. Éramos advertidos de que havia um determinado setor onde estava sendo introduzido, em certo grau, forças antagônicas àquilo que realmente se devia fazer ali. Aí então tem que pedir luz sobre isso e desligar. Não importa qual é o setor, não importa qual é a força negativa que está se introduzindo ali. Então, você já viu isso? Peça a luz, conduza a luz para lá e tire a mente de lá. Pronto. E aqui uma pessoa teve um sonho com alguém que está enfermo. Mas enquanto as pessoas que tratam daquela enfermidade estão vendo aquela enfermidade de uma forma, veja como ela viu em sonho esta enfermidade. No sonho havia um corpo da pessoa que está doente, um corpo sutil. Não era físico, e este corpo era uma delicada membrana. E esse corpo, que era uma delicada membrana, recebia certos impulsos naquele momento que produziam o que parecia ser algum movimento, como se fossem espasmos em toda aquela rede de malha. Esses movimentos produziam uma liberação, uma soltura do que parecia ser pequenos concentrados cristalizados. E estes espasmos, estas espécies de revoluções, deixavam aquele corpo mais ventilado. E pelos canais vazios que se formavam, poderia ser introduzida a luz. Veja como é que se vê, num outro plano, alguém que está padecendo a presença de um tumor. Veja como é visto isto de outra forma. A realidade como é diferente dos nossos conceitos. Imagine se alguém vê alguém com um tumor deste jeito. Não é? Então, a pessoa que viu isto é uma pessoa que aceitou uma certa situação. Não entrou no diagnóstico geral para aquela situação. Ela não entrou no diagnóstico normal. Ela aceitou e ficou tranquila. E viu o que realmente estava acontecendo com a pessoa. Que aqui no plano físico tem um tumor. Não é nada disso que está acontecendo com ela. O que está acontecendo é isto. Os tecidos aqui estão sendo preparados para, naqueles canais, ser introduzida uma outra luz. Para aquilo mudar. Então, sempre que a gente aceita, fica se conhecendo a razão de certos processos. Bom, isso está nos mostrando, não? Que quando a gente precisa de um diagnóstico, ouvir o diagnóstico, mas não acreditar completamente. Porque o diagnóstico pode querer dizer uma coisa concreta. Mas aquilo quer dizer outra coisa, não tem nada a ver com o diagnóstico. E às vezes, infelizmente, nem com o tratamento que se dá. De forma que a gente precisa realmente sempre estar pedindo luz, porque nós não sabemos nada. E a cada coisa que acontece, a gente estaria sempre aprendendo. Então, digamos que você como médico, você como terapeuta, tem lá suas fórmulas de tratar as coisas. Isso é uma grande ilusão. Porque cada coisa que aparece para tratar é diferente. Então, quem trata o outro deve ser um verdadeiro criador. Porque se ele só trata pessoas com resfriado, não tem que haver uma forma de tratar resfriado. Cada resfriado, ele deve tratar de um jeito. Isto seria a medicina, seria. Então, é bom que a gente saiba disso. Porque mesmo quando as coisas acontecem conosco e elas se repetem, não se repetem da mesma maneira. E não se repetem pelo mesmo motivo. Então, mesmo que você passe pelas mesmas coisas aparentemente, aquilo que aparentemente se repete está completando algo que na vez anterior não conseguiu completar. Então a situação é outra, você é outra, aquilo é outra coisa. Então não existe fórmulas para tratar os outros e nem fórmulas para nós sermos tratados. Esse sonho foi muito interessante. E aqui tem um sonho muito curioso do ponto de vista do reino animal. Uma cachorrinha que era muito ligada à dona desencarnou. Depois que a cachorrinha desencarnou, depois de uns dias, a dona mudou de casa. E lá na outra casa, em sonhos, ela viu a cachorrinha se aproximar, andar bem à vontade pelos todos os corredores da casa e encontrá-la em um quarto. E ela ficou muito admirada porque a cachorrinha não conhecia aquela casa quando estava viva. E no sonho, depois de desencarnada, a cachorrinha andava na nova casa com muita liberdade, com muito conhecimento da outra casa. Isso chamou a atenção dela. É porque os cães não são ligados às casas. Os cães são ligados às pessoas que os cuidam. De forma que se uma pessoa mudar de país, se uma pessoa mudar de casa, aquele cão chega lá através da ligação com a pessoa. Enfim, os cães têm mais ligação com as pessoas do que com os ambientes. É um pouco diferente dos gatos, que são outras tendências. O cão segue a pessoa. E mesmo que ele não saiba fisicamente onde a pessoa está, ele vai lá e chega lá é como se ele estivesse em casa. Porque ele não depende do lugar. Ele depende da pessoa. Depende da ligação com a pessoa. E isso nos dá uma certa responsabilidade, não? Junto aos cães. Então você, para mudar um gato de casa, ele tem que fazer um trabalho sobre ele, até ele estar ali ajustado. Ele faz esse trabalho, mas ele tem que fazer um trabalho. O cão não, o cão quer o dono. Onde o dono for, está bem. E alguém mandou uns pensamentos muito interessantes. Um é de Catarina de Sena. Pensamento diz: tudo procede do amor. Tudo está ordenado para a salvação do homem. E nada é feito que não seja para esta finalidade. Um pouco como estávamos vendo no início, né? Então, se existe uma enfermidade em alguém, aquilo procede do amor de Deus. E aquilo visa a elevação da pessoa. Porque Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Então, não adianta nós nos queixarmos. Tudo vem para o bem, segundo Catarina de Sena. E Thomas More diz a mesma coisa de outra forma. Nada pode acontecer que Deus não tenha querido. Tudo o que Ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. Outra santa, Juliana de Norwich, diz: tu mesma verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. Então os santos, nesse ponto, pensam todos iguais. Tudo está bem.